Eu pari aos 46 me sentindo muito mais nova fisicamente, sabe? Com uma força. Eu acho que eu sempre fui uma mulher de força, de coragem, fui muito corajosa por muitas coisas que eu optei na vida, mas eu acho que meu maior ato de coragem foi esse.
O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Eu tenho 47 anos, engravidei aos 45, naturalmente, sem tratamento, sem nada. Nunca tinha engravidado, aliás, minto, já tinha engravidado antes. Há pouco tempo perdemos, né? Antes da Nina nós perdemos, tivemos duas gestações. E da Nina, o André chamava de melhor de três. Só entre a gente, né? É melhor de três e tal. E da Nina, depois que passou aquele primeiro período, né? O primeiro trimestre, aí comemoramos e tal, mas enfim. Então eu engravidei aos 45 e pari aos 46, um parto natural, primeiro parto. E foi um trabalho de parto legal. Falei, vou contar minha história. Assim, eu tenho que contar tudo porque para chegar no parto foi uma coisa, né, um caminhar, assim. Então, nas duas primeiras gestações que nós perdemos, que foi em 2017, foi uma atrás da outra, assim, seguida. Quando decidimos, não foi uma coisa super planejada, nós permitimos, né, assim. Então, tá, vamos deixar para ver se rola. Se rolar, porque eu não acreditava muito por causa da idade, eu juro. Falava, ah, eu tinha o quê, 43? Falei, ah, vai ser difícil. Ah, mas deixa, né? Quem sabe? E rolou. Ó, rolou rápido, assim, né? Pô, rolou, que massa, e perdemos. E nessas duas primeiras gestações, eu procurei médicos, profissionais super recomendados, porque aí veio, né, família, todo mundo, aquela coisa assim, preocupação com a idade primeiro. Nossa, nessa idade, como se eu tivesse doente. Nossa, isso, aquilo, aí mil indicações de profissionais, que esse, a irmã do fulano de 40 e tantos anos pariu com esse fulano, não sei quem, então vamos nessas pessoas. E fui, e foram todos atendimentos péssimos, assim. Detestei porque eu entrava nesses consultórios, ia nesses atendimentos e eles me tratavam como velha, como uma pessoa doente, entendeu? E eu tava ali toda feliz, cheia de vida, né? Pô, tô grávida, engravidei assim, ó. E, nossa, você está grávida! E olhava pra mim, regalava os olhos. Nossa, eu olhava pro papel, né, a idade. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, assim, com aquela coisa, aquela urgência de colocar problema, entendeu? Impedimentos, assim, num momento de tanta alegria, de vida, e eu felizona, né? Pô, tô grávida, que legal, aconteceu naturalmente. Enfim, depois da segunda perda, eu fiquei muito machucada com tudo que eu ouvi, consultório que saiu, saí com caixas e caixas de remédios, você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que tomar isso, senão não... E de dois em dois dias tem que fazer um exame de sangue para ver a taxa tal, porque tem que ter a taxa tal, e nessa idade... Fiquei neuradíssima, né? Não dormia bem. Conclusão, perdi, né? As duas. E aí, passou um ano e alguma coisa, engravidei da Nina. E aí, eu e o André, eu falei, pô, eu não quero naqueles médicos, eu não quero nesse tipo de profissional, eu quero... Eu sempre fui uma pessoa, assim, bem das coisas naturais, sabe? Nunca fui de muito remédio, então eu queria um outro perfil de profissional. E também, assim, eu moro em Salvador, eu sou mineira, moro em Salvador, então eu não tenho aqui um vínculo com a cidade de muitos anos, sabe? Então, eu tive dificuldade também de achar pessoas. Só que, quando eu engravidei da Nina, eu tenho uma grande amiga que foi a minha doula, Sil. E Sil é bem militante, né, do parto humanizado. E ela... O médico que fez o parto dela, dos filhos dela, o Jorge, é um médico super antigo aqui de Salvador. E defensor do parto natural, do parto normal, enfim... E eu falei, eu liguei para ela, logo que eu descobri que eu estava grávida da Nina, eu liguei para ela, falei, eu tô pronta para ir em Jorge, eu quero ir em Jorge, eu não quero outro médico. Ela, ah, tudo bem, fui, procurei, bem no início ainda com, sei lá, eu tinha 20 semanas de gestação, menos até, e procurei o Jorge, cheguei, fiquei muito emocionada com a maneira como ele recebeu, me atendeu, me recebeu não é um consultório, é uma casinha, assim, numa vila, descalço, sabe? Braço aberto, eu falei, oh, é essa vibe que eu quero. E contei a minha história das perdas. E ele falou assim, o que, que você quer? Eu falei, eu quero paz, eu quero sossego, eu quero poder ter uma gestação tranquila, né? E aí, Jorge falou, olha, eu não vou te dar remédio nenhum para você tomar, porque a prova de que tá tudo bem é você estar aí grávida na terceira gestação, feliz da vida, sentindo bem, né? Disposta, tô vendo aí... Pedi uma série de exames, né, de sangue para ver minhas taxas, etc e tal. Aí ele falou, olha, depois que passar, virar pro quarto mês, a gente já tem uma consulta marcada e aí sim começa o pré-natal e a gente conversa de outras coisas. Beleza, então o que, que eu vou fazer nesse período, nesse primeiro trimestre? Aí ele falou, praia, namorar e dormir bem. Falei, massa, fórmula perfeita. Então foi praia quase todo dia, porque eu fiz a consulta com ele no Réveillon. Então passei o verão da Bahia, praia, 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 praia. E eu não sentia nada, enjoo nenhum. Eu não tinha nenhum incômodo, senti umas fincadinhas, assim, muito sutis e tal. E comecei a ficar preocupada, justamente por estar tão bem. Comecei a ficar muito preocupada. E aí, quando virou pro quarto mês, ainda faltavam uns 25 dias para tal consulta. E eu virei pra André, eu falei com ele, tô muito preocupada. Eu lembro disso na cama, eu falei, tô muito preocupada. Ele, com o quê? Eu falei, eu tô muito bem. Ele riu, falou, que bom. Eu falei, mas eu tô muito bem. Não era pra vomitar, pra eu estar abraçando o vaso, correr pro banheiro, reclamar que eu tô vomitando muito, tô sentindo muito calor. Eu tô muito bem, não tô sentindo nada. Ele falou, que bom. Eu falei, não, eu tô preocupada. Será que o neném tá vivo? Ele falou, calma. Aí eu comecei a ficar neurada. Ele falou, então vamos adiantar essa consulta. E aí fomos lá e ele recebeu. E eu, ele, gravidinha. E eu, Jorge. E aí entramos. E ele, o que, que você veio fazer aqui tão rápido? Eu falei, eu quero fazer um ultrassom. Porque eu tô começando a ficar ansiosa. Eu quero saber se o bebê tá vivo. Ele, tudo bem, vamos fazer uma ultrassom. Se é isso que você quer. E aí eu deitei e ele fez lá de repente... Apareceu Nina, aquela coisinha pequenininha já mexendo, né, pra lá, pra cá. Ele, olha ali, tá vendo? Se exibindo ainda, olha! Aí eu ri e chorava, e tava gargalhada, e lágrima descia. Aí eu tive a certeza de que ela estava viva, né? E tudo certo, fiquei muitíssimo feliz e sem acreditar ao mesmo tempo, apesar daquela prova... Porque o tempo inteiro eu ficava, gente, aconteceu, nossa, é mesmo. Quando eu tava sozinha, principalmente no banheiro, eu, ah, tô grávida mesmo, nossa. E assim, uma sensação de, será, é isso mesmo, tá, beleza. Então, seguimos. E aí, eu descobri que o meu plano de saúde, que era da região sudeste, não ia me atender. Então, isso bem no começo, né? Como eu descobri, eu falei, pô, e agora? Eu não tinha nenhum contato com o SUS. Não tinha, assim, eu não usava o SUS. E liguei para essa amiga, a Ana, ela foi, durante muitos anos, psicóloga do SUS. Liguei para ela. Eu liguei para ela com muito medo, apavorada, e terminei a ligação aliviada e feliz. Porque... Ela me explicou o SUS, me contou, me disse. Uma coisa que, assim, que eu já sabia, mas eu precisava experimentar, né? Os profissionais do SUS. Quanta gente competente, que leva a sério aquilo. Como poderia ser bom e como foi bom parir pelo SUS. Seguir meu pré-natal pelo SUS, as pessoas que eu encontrei. Hoje eu tenho uma família no posto de saúde que eu... Fiz o meu pré-natal todo, fizeram um acompanhamento fantástico, sabe? Assim, foi muito, todos os atendimentos foram 200% melhores do que todos os que eu tive na rede particular antes. É indiscutível isso. E aí ela me indicou um posto de saúde onde ela conhecia o enfermeiro Alexandre e a equipe. Procura o Alexandre, ele pode te encaminhar, de repente, se não for lá para o posto da sua região. Enfim, eu fui lá, procurei. E desde então, segui tudo, foi lindo, assim, eu não tive nenhum problema na gestação. De pressão, nada, diabetes, nada, minha pressão é baixa, a alimentação sempre foi muito boa. Então, e eu tava tranquila, eu tava muito feliz, eu acho que o fator, a idade também, foi uma coisa importante, de maneira muito positiva, porque eu me sentia, me senti muito serena, muito no momento certo. Ai, que bom, eu senti um alívio, que bom que foi agora. Pra mim foi a hora certa. E a gravidez me fez sentir muito nova, muita vida, sabe? Porque realmente é uma vida ali, é uma coisa mágica, incrível. E que você vai se descobrindo, tem outra pessoa nascendo também, né? Aquele ditado, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu acho que eu comecei a nascer ali quando estava fazendo o pré-natal mesmo, já estava nascendo, sabe? Uma outra Rejane, que está caminhando junto com a Rejane que eu tenho certeza, porque essa outra Rejane eu ainda tenho muitas dúvidas, né? São muitos aprendizados diários. Então, são descobertas diárias, né? Eu tô crescendo junto com a Nina, né? Aprendendo a viver junto com ela. E então, beleza, tá lá, oitavo mês, chegando na reta final, ela nasceu 1º de setembro de 2019. Na semana de número... na 38ª, por aí, 39ª, eu comecei a ficar ansiosa, assim. Claro, né? Aquele peso, aquela barriga gigante. Eu tive só barriga, era tipo barriga de novela, porque eu sou magra e tive só barriga. Eu tive 11 quilos de barriga, assim. Tive um pouquinho de bochecha, tal, peito, né? Peito, você não tem peito nenhum, nossa, tive peitos. Ah, fiquei... E aí, beleza, chegou na véspera final, comecei a ficar ansiosa, e aí... Comecei a pirar um pouco nisso, né? Nossa, e agora? Será mesmo que eu vou dar conta de um parto natural, de um parto normal? Será? E fiquei nisso. E o André muito calmo. André, muito calmo. Eu falei, André, será? Ele vai, tranquilo, calma, tá tudo certo. E será? E fiquei. E a minha doula, uma pessoa de luz, assim. Ela ria, ela falava, não, você tá... Essa preocupação é normal, acontece. E na última semana, eu tava uma pilha, assim, eu falei, nossa, eu vou pedir uma cesariana, porque tal, até agora, eu tô muito cansada, eu comecei a chorar. No sábado, eu acordei e falei, pô, eu quero ir pro shopping, quero bater perna, ver vitrine, ver bolsa, ver futilidade, ver gente, andar, e liguei pra uma amiga, falei, Renata, me leva pro shopping à tarde, ela, Rejane, com essa barriga, falei, sim, com essa barriga, eu quero ver vitrine, eu quero ver coisas, ver gente passando num lugar, não quero ficar na rua, quero ficar... Então tá, vou passar aí de tarde. Nesse tempo eu desisti. Aí liguei pra ela, não quero mais. Ela, ufa, ainda bem que eu não ia sair com uma mulher com uma barriga desse tamanho pro shopping. E aí, no fim da tarde, eu falei pro André e pro meu enteado, o Chico. Eu falei, gente, me leva no... Vamos comprar um peixe lá no Ceazinha? Aí os dois olharam pra mim. Com essa barriga? Eu falei, sim, vamos. Aí fomos comprar um peixe, peixe de verdade, um peixinho de estimação. O Elvis. E, de repente, me deu aquele cansaço. Aquela, a barriga parece que abaixou mais um pouco, assim. Eu falei, quero ir embora, que essa barriga tá muito pesada, muito baixa. Aí, André, então vamos embora. Viemos pra casa no sábado. Eu já não dormia há muito tempo. Eu falei com ele, vai dormir no quarto com o Chico, pra vocês dormirem. E eu fico aqui, que eu vou assistir uma série e tal. Eu já não tô dormindo mesmo, então, beleza. Passei a madrugada assistindo série. Quando foi 5h15 da manhã, eu ouvi um ploc. Aí eu... Gente, um ploc? Era um ploc tão nítido, sabe? Ploc! Eu falei, gente, um ploc? Olhei assim, não tava saindo sangue, não tinha nenhuma aguinha escorrendo, nada. E aí eu falei, será? Não saiu nada, não saiu. Olhei de novo, foi ao banheiro. Aí tava úmido, assim, mas úmido já estava, né? Deixa eu ficar quieta. E 6h15 da manhã eu comecei a sentir umas fincadas suaves. Quando foi 8h30 da manhã, eu cheguei na porta do quarto do Chico, bati assim, André olhou, eu falei, eu acho que é hoje. Aí ele levantou com o olho arregalado, eu falei, calma, é hoje, mas pode ser amanhã, porque tem muitas horas pela frente. E aí, tá, beleza, aí levantou e a casa tava uma zona, pia cheia de panela pra lavar, a sala uma bagunça. A única coisa arrumada era a bolsa da maternidade, que já tinha uns 2 meses que tava arrumada, porque senão minha sogra ia entrar em pânico, né, todo mundo preocupado, tá. E aí, beleza, então tinha lá os alimentos levinhos e tal, tudo. Eu tava me sentindo bem, sabe, eu tava feliz, assim, eu falei, aí eu virei e falei, bati palma, falei, olha, Nina só vai nascer se a cozinha estiver limpa, se a casa estiver arrumada. Eu não vou chamar a doula aqui, não vou chamar o Alexandre, pra ver essa casa é uma bagunça. Ah, então vai um correndo para arrumar a cama, o outro foi para a cozinha. E aí, pronto. E foi passando. Aí eu avisei para minha doula, que estava sentindo isso, sentindo aquilo. Ela falou, vamos ver, daqui a um tempinho eu te faço outras perguntas. E avisei pro Alexandre também. E tinha mais uma enfermeira envolvida, que é a Patrícia, que eu tinha contratado o serviço dela com antecedência, porque lá pelo sexto, sétimo mês eu não sabia ainda como é que a coisa ia acontecer, então eu tinha contratado para ela medir dilatação para mim, sabe? Dar essa assistência técnica, assim, mais precisa, para me deixar mais segura e tal. Então eram essas pessoas envolvidas, assim. E aí estávamos em casa, passou a hora do almoço, almocei, tranquila, almoço leve, mas a minha alimentação é muito leve e tal. Muita água de coco, fiz caminhada, minha casa é grande, então eu caminhava, tava ventando bastante. Eu moro, assim, pertinho da orla, tem aquele ventinho de mar, né? Massa, beleza, e André mudo, porque eu acho que ele ficou apavorado o dia todo, sabe? Ele mudo, ele já é calado, ele tava mudo, não falava nada. E, assim, eu sou muito musical, nós trabalhamos muito com música, e aí todas as pessoas acharam que eu ia fazer uma playlist, né, pra passar o trabalho de parto, ouvindo música, meus discos favoritos e tal. E eu quis o silêncio, foi exatamente o contrário. Eu falei, nossa, a casa em silêncio, eu queria... E me entreguei aquilo ali, sabe? O meu corpo, eu sempre vi e ouvi muito o meu corpo, assim, então durante a vida inteira, uma coisa que minha mãe me ensinou... Presta atenção no xixi, presta atenção no cocô, nos sinais do corpo, porque o corpo fala, o seu corpo te mostra muitas coisas, então fica atento ao seu corpo. Então, eu fiquei nessa conexão com o meu corpo, sabe? Assim, eu queria o silêncio, eu tive uma certeza de me ouvir, sabe? De ouvir o meu corpo, de entender o que estava acontecendo ali e de estar muito conectada com a Nina, assim, de falar, minha filha, está tudo bem, tipo, é nóis, sabe? Vamos nessa. E o tempo foi passando, aí quando foi 2 da tarde, minha doula chegou, já estava num outro momento, né? Ainda não era o trabalho de parto ativo, mas eu já estava caminhando para... O Alexandre, que é o enfermeiro do posto, foi para minha casa também, e veio para minha casa, e começamos a... eu achei tão tranquilo, sabe? Claro que eu fui sentindo as dores, as contrações vieram, e foram momentos... intensos, né, de dor, mas assim, a maneira como eu vivi, como eu me permiti, aceitei aquilo, foi uma aceitação, sabe, aquilo ali. Então, eu fui ficando cada vez mais conectado com o meu interior e me desconectando do redor. Então, eu não ouvia mais eu cheguei a não ouvir mais as pessoas, a coisa da casa, sabe? Fiquei só me ouvindo, assim. É como se eu estivesse ouvindo o momento da contração, chegando. Tanto que eu falava pra Sil, pra minha doula, assim, bora, vamos, porque eu sentia que tava vindo. Então eu senti vindo, e ela vinha, e ia. E aí, cada vez que vinha, né, vinha mais forte, durava um tempo maior. Então, como se eu soubesse, eu não sei se isso acontece com todas, algumas sim, mas eu sabia que ela vinha, né? Então, assim, momentos que eu fiquei no chuveiro, a água foi muito bom. Água quente nas costas, assim, no quadril, né? Uma água muito quente. Então, eu segurava na janelinha do meu banheiro. Eu não tenho banheira. Eu não tinha o planejamento de um parto domiciliar. Então, eu ia para o hospital em algum momento. Eu queria ir no último minuto, na última chance. Eu queria ir para parir. Foi o que aconteceu. E aí, eu lembro de estar no chuveiro, eu fiquei, sei lá, não sei se 2 horas, 3 horas, dentro do banheiro com a minha doula, o André na sala com o Alexandre, e eu ali, e eu segurava, eu lembro de segurar na janela do banheiro para deixar a dor vir, né? Vinha a contração, e eu recebi aquilo com amor, com aceitação, feliz, agradecida, e tentava conversar com a Nina, sabe assim? Tentava, não verbalizava, literalmente palavras, né? Até porque eu não conseguia muito, mas eu estava com ela o tempo todo, em conversa, sabe? E o tempo foi passando, e aí eu já não tinha mais noção da hora, tal. Eu me senti muito segura por estar em casa e com essas pessoas tão importantes para mim, ao meu redor, bem amparada e muito respeitada nas minhas decisões. E aí, quando foi 9h15 da noite, o Alexandre falou assim, olha, vamos medir a dilatação só para saber mais ou menos em que momento estamos e até quando isso pode, né, se vai ser amanhã de manhã, ou se de repente pode ser de madrugada, a gente vai ter mais ou menos uma noção. Tá, foi aí que a Patrícia mediu a dilatação, e eu lembro dela falar assim, gente, bateu palma e falou, gente, não é parto domiciliar, é hospitalar, ela está com 9 centímetros de dilatação. Aí todo mundo, nossa, tal... E eu mantive a calma, assim, eu estava em um tipo de transe, sabe? De entrega tão grande que essa agilidade de todo mundo, eu não tive essa coisa de, sabe? Não, eu fiquei feliz quando eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz que eu falei, consegui, né? Consegui. E aí fomos pro carro, tem que descer uma escadaria, e eu descendo a escada e todo mundo preocupado, e eu tranquila, né? E aí a única coisa que eu fiquei pensando foi assim, não pode nascer no carro, não pode assim, né? Vamos tentar segurar até chegar lá. E eu fui, André dirigindo, apavorado, né? Mas mudo, apavorado no modo mudo. e aí eu atrás no colo da minha doula. E ela repetindo, como se fosse um mantra, umas saudações a Iemanjá, eu sou filha de Iemanjá, e ela fazendo umas repetições de pontos, sabe? E eu ali respirando e mantendo um certo controle, porque assim, na próxima contração, ela, sabe, já tava coroando, né? Assim, a cabecinha dela já tava... André chegou assim, ele, na frente do hospital, ele colocou o carro, né? Abre a porta assim, a doula saiu e ela foi me receber do outro lado e ele foi estacionar. E nisso que eu fui entrando, o porteiro, quando me viu, né? Ele já olhou, já abriu a porta toda assim. E eu fui chegando na triagem e o plantonista, o médico, ele olhou para mim e falou, mãe, me mostra seu primeiro e seu último ultrassom. E eu virei e falei, não aguento. Porque se eu falasse naturalmente, ela nascia, entendeu? Se eu soltasse assim, eu não aguento. Ele, mãe, seu primeiro e último ultrassom. Ele ficou bravo. Eu, não aguento. Aí ele, então deita na cama. Quando eu olhei, cama não, na maca. Quando eu olhei pra maca, tinha aquele degrauzinho, né? Aquele caixotinho de degraus assim, pra você subir. E eu fiquei com medo de cair, sabe? De aquele peso, aquele... Meu Deus, e agora me ajuda? Fui assim, né? Fui encostando na maca, fui subindo, coloquei uma perna, coloquei a outra, procurando me sentir segura. E ele foi ali pegar a luva, fazer aquelas coisas, exame de toque e tal. Eu consegui virar na maca. E fiz. Eu já tava sem calcinha, eu já tava. Aí eu fiz assim com o vestido. Ele veio, o médico veio chegando. Quando ele olhou pra mim, ele colocando a luva assim, ele olhou, ele. Processo expulsivo! Gritou. Aí veio aquele corre de enfermeiro, maca, com não sei o quê, me colocam. Segundos, assim, sabe? Segundos. E luz, e me colocaram num biombo. Passei o corredor, não sei o quê, processo expulsivo, corre, fulano, não sei o quê. Me colocaram num biombo, aí quando eu olhei pro lugar que eles iam me colocar para parir, eu fiquei tranquila. Pensei, ótimo, é agora, vamos lá, filha. E aí me coloquei, colocaram um banquinho para ele, ele já ficou embaixo, chegou com luz. Ele, é agora, aí foi. E ela escorregou, parecia um mamão escorregando, assim, ela saiu... escorregou, e aí ela nasceu e foi lindo, e foi, não tive assim, nem soro, nenhuma intervenção, sabe, nada, nasceu ali na raça mesmo, no amor. E aí, imediatamente, né, peguei e foi, e eu que sou muito chorona, não chorei no parto, assim, nesse momento, porque eu falei, nossa, eu vou desabar, né, vou dar um vexame, assim, de lágrimas e tal, e fiquei recebi assim, sabe, tipo missão cumprida, recebi como missão cumprida e tal. E aí André olhando, ele cortou o cordão, tá ele olhando e ele chorando, André assim, debulhando em lágrimas, aí eu falei, olha papai e tal, ele é eu. Nina, e Nina com o olhão já assim, ó, aberto, eu falei, menina, que olho é esse, já arregalado assim. E aí a enfermeira, mãe, aqui na Bahia, não sei nos outros estados, mas aqui, assim, você quando engravida, você perde seu nome. Você passa a ser chamada de mãe. Todos os lugares, é mãe. Aí tá na praia, mãe, mãe, o cara vai te servir, é mãe. Não é seu nome, ou não é fulana, ou moça tatuada, ou não, é mãe. Então, a enfermeira, mãe, vou pegar bebê pra medir, pesar, limpar, essas coisas, eu não. Ela, não, mãe, só ali, rapidinho. Eu falei, não. Ela, não vou deixar sair daqui. Aí ela falou, o pai vai comigo. Eu falei, então vai. Eu falei, André, ó, fiz assim, né, filho? De olho, viu? De olho, não pisca, não deixa levar pra lugar nenhum. Porque eu tinha dois medos durante a gestação. Nenhum medo do parto, mas eu tinha medo de roubar minha filha na maternidade ou trocar. E ele errar o nome dela na certidão de nascimento. E eu ali, aí, né, fazendo a limpeza, aquela coisa toda. Então, eu fiquei muito feliz, muito disposta. A minha experiência foi positiva. Eu pari aos 46, me sentindo muito mais nova fisicamente, sabe? Com uma força. Eu acho que eu sempre fui uma mulher de força, de coragem. Fui muito corajosa por muitas coisas que eu optei na vida. Mas eu acho que o meu maior ato de coragem foi esse, né? Assim, como somos capazes, né, de parir, assim, como o conhecimento é importante. E eu falo, repito, tenho repetido muito, assim, que é muito importante a gente educar desde cedo nossas mulheres, nossas meninas, para que tenham conhecimento suficiente sobre isso mesmo, né, sobre gestar e parir. Então, eu acho que eu tive alguns preparos da vida que o universo foi proporcionando e que eu só consigo enxergar hoje, totalmente. Mas fui muito, muito abençoada. Me considero uma mulher muito privilegiada, de muita sorte. Eu sei que cada história é única, que cada mulher tem uma experiência diferente. Tá aí o parir, né, com tantos relatos maravilhosos. E todas as histórias falam de amor, né? Todos os partos, todas as histórias falam de amor. Então, independente de como é a história, eu tenho certeza que todas as histórias são belas, são bonitas. Quando eu tava saindo do hospital, assim, uma sensação de um preenchimento muito grande, sabe? Um preenchimento que é um preenchimento diferente. Não é que antes eu sentia um vazio. Gestar e parir não eram condição de felicidade para mim, como pessoa, como mulher, né? Que eu poderia muito bem adotar, eu poderia exercer a maternidade de outras maneiras com a mesma intensidade, né? E amor. Mas eu tive esse presente na minha vida que foi incrível, sabe? Para me mostrar muitas coisas, para mostrar para outras pessoas muitas coisas, para mostrar uma força que eu não sabia que eu tinha, até uma certa, um nível de administrar ou de consciência de coisas e de sentimentos, sabe? De lidar com muitos sentimentos, assim, com muitas coisas ao mesmo tempo, nesse momento da minha vida. Então, foi fantástico, sabe? Uma experiência maravilhosa. Essa casa agora tem ainda mais valor, mais importância, né? Porque eu lembro dos cômodos e tudo, de tudo que aconteceu. Eu lembro detalhes, assim. Toda vez que eu tô tomando banho, por exemplo, essa semana, eu gosto de tomar banho junto com ela, né? Ela tá na banheirinha, eu tô em pé e tal. E a gente conversa. Conversa assim, né? Ela fica blá, 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 blá. E eu converso. A gente bate muito papo. E em vários momentos eu falo pra ela, minha filha, lembra quando a gente estava aqui no trabalho de parto, mamãe aqui segurando a janela e ela olhando pra mim assim. Então, eu já conto pra ela, sabe, dessa maneira. E é massa, assim, uma parceria. E essa parceria foi, né, desde o trabalho de parto, aliás, começou na gestação.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!